DW Noticiário.
Boa noite, está a ouvir a emissão da DWA em português. No estúdio, Guilherme Correia da Silva com as notícias. O Parlamento moçambicano aprovou o Orçamento do Estado para 2017 na Generalidade, com os votos do partido no poder, a Frelimo. A oposição votou contra, dizendo que é preciso mais dinheiro para setores como a saúde ou a educação. O Orçamento moçambicano para o próximo ano prevê um déficit de 10,7% do PIB e um crescimento económico de 5,5%. O governo moçambicano conta com um aumento das receitas do Estado. O Banco de Moçambique diz que já foi desembolsado quase metade do dinheiro que está previsto para os depositantes do nosso banco. O Banco Central Moçambicano ativou o Fundo de Garantia de Depósitos depois da falência do nosso banco e até agora já foram pagos o equivalente a 90 mil euros de um total de 200 mil euros previstos. Hoje, o Banco Central anunciou a nomeação de uma comissão liquidatária que vai analisar a situação no nosso banco. Se forem encontrados indícios de gestão danosa, a comissão deverá encaminhar os casos para a Justiça. É um tema que desenvolvemos mais à frente no Jornal da Noite. Cabo Verde vai entregar nas Nações Unidas um relatório sobre tortura dentro de 6 meses. A garantia é dada pela ministra da Justiça de Cabo Verde, Janine Lelis, depois da ONU criticar o país por não ter apresentado um relatório sobre o assunto. Uma avaliação do Comitê das Nações Unidas contra a Tortura, divulgada ontem, dá conta de abusos a detidos, cadeias sobrelotadas e de um sistema judicial sobrecarregado e sem meios em Cabo Verde. Sobre esta avaliação, a ministra cabo-verdiana da Justiça disse à imprensa que as situações relatadas se referem ao passado, embora tenha admitido que há sobrelotação nas duas principais cadeias do país. São revelações do jornal francês Le Monde. Os serviços secretos britânicos espiaram o presidente angolano José Eduardo dos Santos e dirigentes de mais de 19 países africanos. O jornal cita arquivos do ex-analista informático norte-americano Edward Snowden, que se referem a 2009 e 2010. Além de Angola, outros países referidos são, por exemplo, o Zimbábue, a República Democrática do Congo, a Somália, a Nigéria ou a Guiné-Bissau. A Liga Guineense dos Direitos Humanos diz que a falta de governo na Guiné-Bissau está a aumentar a pobreza e corrupção no aparelho de Estado. O país continua sem executivo, mesmo depois do presidente guineense, José Mário Vaz, nomear o general na reserva, Umaro Sissoko, como primeiro-ministro no mês passado. O presidente da Liga Guineense dos Direitos Humanos culpa o chefe de Estado, citado pela agência de notícias Lusa, Augusto da Silva, diz que é o presidente guineense que não consegue convencer os partidos políticos a aderirem ao governo de Sissoko. No Gana, a divulgação dos resultados das eleições presidenciais e legislativas de ontem pode demorar mais do que o previsto. A Comissão Eleitoral está preocupada com possíveis irregularidades e vai rever os votos. Hoje, a Comissão disse que a sua página de internet foi alvo de um ataque informático, algo que, entretanto, já terá sido resolvido. Segundo a agência de notícias Reuters, o líder da oposição, Nana Akufo-Addo, está confiante numa vitória histórica contra o atual presidente John Dramani Mahama. A Comissão Europeia acusa 7 Estados-membros de ficarem de braços cruzados e não aplicarem as sanções previstas na legislação europeia depois do escândalo da manipulação de emissões poluentes por parte da Volkswagen. Na lista dos países suspeitos estão a Alemanha, a Espanha, o Reino Unido, o Luxemburgo, a Grécia, a Lituânia e a República Checa. A Comissão Europeia decidiu tomar medidas contra os Estados-membros, mas a Alemanha diz que a lei europeia sobre este assunto carece de enquadramento. As girafas estão a desaparecer. É um alerta da União Internacional para a Conservação da Natureza. Segundo a organização, no mundo há menos de 100 mil girafas selvagens. Há 30 anos eram quase 160 mil. As girafas estão em risco por causa da caça ilegal e do aumento do número de pessoas que levou à invasão do habitat natural.
DW Jornal da Noite.
Jurista pede investigação a ex-governador do Banco de Moçambique. E Parlamento moçambicano aprova orçamento para 2017, isto no momento em que a crise em Moçambique fomenta conflitos laborais. São temas que desenvolvemos já a seguir. Em Moçambique, o nosso banco foi liquidado pelo Banco Central devido a uma crise financeira originada por suposta gestão danosa e o caso ainda causa indignação. Uma das questões que se colocam é quem é que deve ser responsabilizado. Em entrevista à DW África, o jurista Ericino de Salema defende uma investigação ao ex-governador do Banco Central, Nadi Souf.
A situação financeira decadente do nosso banco seria do conhecimento do Banco Central já em setembro de 2015, segundo o relatório realizado pelo Departamento de Supervisão Prudencial do Banco de Moçambique. Esta informação foi avançada recentemente pelo jornal moçambicano Canal Mos, que cita o documento intitulado Relatório de Inspeção ao Departamento de Crédito do nosso banco. Pinto Fulane e Célia Massinga terão sido os inspetores deste processo. Entretanto, só um ano depois é que publicamente é conhecido o estado de saúde do nosso banco. Os gestores séniores do Banco Central, sob a batuta de Ernesto Gove, terão optado pelo silêncio. Ericino de Salema, jurista moçambicano, tece críticas ao ex-governador.
Há indícios dele ter se furtado aos seus deveres enquanto governador do Banco de Moçambique. Se não fê-lo por ação, pelo menos fê-lo por negligência. Termos em que deveria, na minha opinião, ser aberto um processo para que ele fosse investigado e ele tivesse a oportunidade de se defender, visando o esclarecimento da verdade dos fatos. Parece ser grave o que não foi feito, ou seja, o que foi feito por omissão de um dever.
O que ainda não foi divulgado oficialmente é quem são os maiores devedores do nosso banco. É que os problemas financeiros podem estar associados a dívidas concedidas de forma irresponsável, segundo o relatório do Banco de Moçambique citado pelo Canal Mos. Lembrar que os principais acionistas são instituições públicas, o INSS, Instituto Nacional de Segurança Social e a EDM, Eletricidade de Moçambique. A SPI, Gestão de Investimentos, uma sociedade ligada à elite do partido no poder, a Frelimo, é o outro acionista. O jurista Gilberto Correa está certo de que os nomes dos devedores poderão ajudar a desvendar o mistério em volta da origem da crise no banco.
A diretora lá da supervisão bancária diz que, para além do fundo de garantia, que vão cobrar os créditos mal parados. Significa que este banco foi recapitalizado com fundos públicos várias vezes para cobrir rombos derivados de crédito mal parado. Então, se formos a buscar essa lista, perceberemos por que o banco faliu e por que o INSS recapitalizou. Já aconteceu com outros bancos em Moçambique, já aconteceu com fundos de tesouro. Quando vamos ver quais são os nomes que estão envolvidos, são nomes de uma elite política que quase não tem controle.
Mas o relatório do Banco Central refere Mohamed Rasul, comerciante de Nacala, como um dos maiores devedores. Porém, outros nomes são omitidos do relatório, considerado confidencial. Correa não acredita que haja vontade de levar este caso à justiça.
Devido ao tráfico de influências que tem raízes políticas em Moçambique, nenhum desses órgãos funciona em determinadas condições. Portanto, os mecanismos de check and balance do Estado de Direito em Moçambique só funcionam para o peixe miúdo. Sempre que estiver associado influências graúdas e essa perversão de junção da política com os negócios escuros, pura e simplesmente nenhum dos órgãos de controle funciona nem tem força para funcionar. Note que a Procuradoria da República ainda não falou nada. Como se não houvesse milhões de cidadãos, os fundos públicos, como não houvesse indícios de crime.
Em Moçambique, o governador do Banco Central e a Procuradora-Geral da República, tal como a maioria dos cargos relevantes nos órgãos decisórios, são indicados pelo Presidente da República. São considerados cargos de confiança política e, por isso, há poucas expectativas sobre ações imparciais. Nadi Sufo, DW, Voz da Alemanha.
E, na sua opinião, será que o ex-governador do Banco Central de Moçambique deve ser alvo de uma investigação sobre o nosso banco? Acha que as autoridades moçambicanas vão investigar o ex-governador? Tome nota dos nossos contactos.
Envie as suas mensagens à Deutsche Welle para o nosso número de SMS 00 49 17 58 19 82 73.
Em Moçambique, o governo prevê para 2017 uma taxa de crescimento da economia superior à deste ano e prevê uma redução da taxa de inflação. As previsões foram avançadas pelo primeiro-ministro moçambicano ao apresentar no Parlamento o Plano Económico e Social e o Orçamento do Estado para 2017. Os dois documentos foram aprovados com os votos do partido no poder, a Frelimo. A oposição votou contra. Leonel Matias.
O primeiro-ministro Carlos Agostinho do Rosário disse que a economia deverá registrar em 2017 uma taxa de crescimento de 5,5% contra os cerca de 4% previstos para este ano. A inflação, que este ano deverá atingir os 18%, poderá registrar uma redução para 15,5%. O governo espera constituir ainda reservas internacionais líquidas suficientes para garantir importações durante 3 meses. Agostinho do Rosário acredita que Moçambique vai entrar em 2017 mais confiante, tendo em conta que se verifica desde outubro último uma tendência de estabilidade como resultado da combinação de medidas macroeconómicas.
A taxa de câmbio que havia atingido até outubro do corrente ano, cerca de 80 meticais para o dólar americano, recuou para 73 meticais na primeira semana do mês em curso.
Durante o mesmo período, as reservas internacionais líquidas registaram um aumento de 60 milhões de dólares. O primeiro-ministro disse que concorre ainda a favor de Moçambique o início das negociações com o FMI para a retomada da assistência ao país e a fase conclusiva do processo negocial dos instrumentos jurídicos para viabilizar a implementação de projetos de liquefação do gás natural na bacia do Rovuma. Apontou ainda a assinatura do contrato de compra e venda do gás liquefeito do projeto Coral do Sul na bacia do Rovuma, previsto para arrancar em 2017. Por seu turno, o ministro da Economia e Finanças, Adriano Malayane, disse que o Plano Económico e Social privilegia, nomeadamente, a agricultura, energia, turismo e infraestruturas. Estão previstas reduções das despesas de funcionamento, com destaque para as viagens e restrições de novas admissões, com exceção dos setores da educação, saúde, polícia e serviço cívico. Para o porta-voz da bancada de Frelimo, Edmundo Galiza Matos Júnior, os projetos de lei apresentados pelo governo têm o mérito de prever, entre outras iniciativas,
7 milhões de crianças a serem matriculadas, centenas de milhares de livros gratuitos, 300 quilómetros de estrada a serem construídos, mais alguns hospitais, provisão de medicamentos e de insumos agrícolas.
O deputado Ivan Mazanga, da Renamo, é de opinião contrária.
A agricultura continua negligenciada. Temos 50% de crianças com menos de 5 anos a padecerem de desnutrição. Nutrição crónica e gastamos milhões de dólares com armamento, câmeras de espionagem nas avenidas.
Fernando Bismarck é o porta-voz do MDM.
Há cortes profundos no orçamento do setor de saúde. Para a produção de comida é um orçamento insignificante. Devia se cortar no número de ministérios.
De Maputo para DW, Lionel Matias.
Em Nampula, no norte de Moçambique, multiplicam-se os casos de despedimentos sem justa causa e muitas empresas são obrigadas a fechar as portas. Os empresários culpam a crise económica ou financeira e a instabilidade política ou militar em Moçambique. Os trabalhadores dizem que entendem a situação, mas pedem que os seus direitos sejam cumpridos. Cito a Lucek.
Devido à crise económica e financeira que Moçambique atravessa, muitas empresas nacionais na província de Nampula estão a despedir trabalhadores em massa e, em alguns casos, chegam mesmo a encerrar as suas portas. As autoridades não divulgaram o número oficial de empresas encerradas nos últimos meses, mas a situação já está a criar muitos casos de conflitos entre os trabalhadores e as entidades empregadoras. Roberto Feliciano, de 25 anos de idade, é um dos cidadãos que vive no desemprego na sequência da rescisão do seu contrato de trabalho. Feliciano, que pediu para não revelar o nome da empresa, disse que foi surpreendido há cerca de um mês, juntamente com os seus colegas, com uma nota de despedimentos, mas sem justificações claras.
Resolvemos recorrer ao Centro de Mediação e Arbitragem de Conflitos Laborais. A empresa que teria nos despedido alegou que estava a enfrentar uma crise econômico-financeira e, em consequência disto, tinha que então reduzir a sua mão de obra.
Só até novembro findo, as autoridades do setor do trabalho, através do Centro de Mediação e Arbitragem de Conflitos Laborais, 2010, registaram mais de 1.000 casos de conflitos entre trabalhadores e o patronato, contra 800 em igual período do ano passado em Nampula, na sua maioria relacionados com despedimentos e cessação de contratos. Apesar de reconhecer que o país e as empresas atravessam um momento difícil, Roberto Feliciano considera a decisão injusta porque
a empresa produz, tem receitas diárias, semanais e até mensais, o que poder-se-ia fazer se reduzir o subsídio de todos os trabalhadores.
Para Mohamed Yunus Gafar, presidente do Conselho Empresarial da província de Nampula, os despedimentos massivos são justos.
Infelizmente, estes despedimentos acaba de ser justa a causa, porque qualquer emprego prevê, em caso da empresa não estar em condições de prosseguir por razões de rentabilidade e recursos, infelizmente, não só prejudica ao nosso trabalhador, também prejudica ao setor empresarial. Portanto, este problema é triste, mas é uma realidade.
De acordo com o chefe dos empresários de Nampula, a recuperação da imagem do país junto dos parceiros internacionais por parte do governo, ora em curso, poderá travar a crise em muitas empresas do país.
Há outros dois grandes males que temos, que é conflito armado e corrupção demasiadamente preocupante. Essa corrupção só traz um descrédito absoluto para a imagem nacional e traz riqueza indevida nas pessoas. Então o governo tem que controlar a riqueza das pessoas, porque há uma riqueza indevida que não pode continuar o país a viver disto.
Entretanto, o governo, na voz de Gildo Niconte, diretor do Centro de Mediação e Arbitragem de Conflitos Laborais, reconhece com muita preocupação o aumento de afastamento massivo de trabalhadores e diz que a única forma de atenuar os conflitos é continuar a unir as partes.
Para reduzir o impacto desta questão da crise associada ao desemprego que tem se registrado, nós temos privilegiado as palestras de sensibilização às entidades empregadoras, aos trabalhadores, sobretudo naquele que é o papel dos atores da relação jurídico-laboral no contexto atual da crise.
Segurança privada, comércio geral, construção civil e prestação de serviços são os setores que registram muitos casos de conflitos laborais na província de Nampula. Citou Lucek, DW, Nampula.
DW. Espaço do ouvinte.
Será que o ex-governador do Banco Central de Moçambique deve ser alvo de uma investigação sobre o nosso banco? E será que as autoridades moçambicanas vão investigar o ex-governador? Foi o que perguntámos esta noite e o António Rocha esteve a reunir os comentários que nos chegaram. Boa noite, António.
Boa noite, Guilherme. Praticamente todos os comentários dizem que não. Por exemplo, Daniel Cabula Amaral escreveu para dizer: é difícil uma investigação desse tipo a um dirigente moçambicano. Aqui nesse nosso país não há investigação nenhuma para além de acusar e prender pessoas muitas vezes inocentes. Segundo ele, ele acha que o caso já está morto. Lafou Baldé diz que é na verdade uma situação lamentável e que desagrada todos os moçambicanos. A justiça deveria ser feita, mas ele duvida no que concerne este caso concreto do ex-governador do Banco Central de Moçambique. Isso foi o Lafou Baldé da Guiné-Bissau. Faustino Gaspar Muimbo diz que é preciso muita lata. Não tem memória de investigações em Moçambique sobre problemas financeiros nos bancos. Se houver uma investigação séria, é de louvar a audácia, diz Faustino Gaspar Muimbo. Isidro Madaleno, também no Facebook, diz: dificilmente acredito numa investigação à pessoa de Ernesto Gove, porque existem muitos casos bicudos de desvios, rombos e mesmo branqueamento de capitais superior a este caso, cujos mentores são pessoas ligadas ao regime e até levaram o país à bancarrota. E a justiça não fez nada até hoje, diz Isidro Madaleno. Américo Chamba escreveu para dizer que as coisas são diferentes. É verdade que o ex-governador do Banco Central de Moçambique pode ser investigado, mas a primeira pessoa que deveria ser em primeiro lugar, portanto, é o Manuel Chang, antigo ministro das Finanças, que já chegou a admitir que houve pressão e urgência para, na altura, se encontrar financiamento, diz Américo Chamba. David Caixão escreveu para dizer: não vão investigar coisa nenhuma porque todos são farinha do mesmo saco. E, finalmente, Adilson Castro, de São Tomé e Príncipe, diz: posso até concordar com o jurista moçambicano, mas não acredito que a investigação vá para a frente.
Obrigado, António, e obrigado a todos pelas mensagens. Fica por aqui esta emissão da DW. Obrigado por nos acompanhar. Votos de uma boa noite.